As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias alargado das 19 horas desta sexta-feira, à beira de mais um fim de semana. E já sabe, neste sábado há congresso da Sopa a partir das 12h30 no Jardim do Mochão. O regresso deste evento gastronómico solidário, então, ao ativo depois de dois anos de interregno devido à pandemia. E por falar em pandemia, são dados recentes. É o pior registro deste ano, tomado lamento a morte de 3 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, sendo que este indicador diz respeito aos últimos 7 dias. A par do território nabantino, ainda pelo Médio Tejo, também Abrantes teve 3 mortes, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, com uma vítima cada, fecham esta lista indesejada. Perante estes dados recentes da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, a região tem 543 mortes associadas à pandemia. Orém continua a ser o território mais afetado, com 119 óbitos, seguindo-se Abrantes, 95, Torres Novas, 86, Tomar, 83, Alcanena, 46, Entroncamento, 33, Ferreira do Zêzere, 24, Mação, 21, Vila Nova da Barquinha, 17 mortes, Sardual, com 12 vítimas e Constância, com 7. O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo abriu um processo de inquérito para apurar responsabilidades na suposta agressão de um segurança a um utente no centro de saúde da Navância, Tomar, na manhã da última segunda-feira. Tal como a ERTS adiantou em tempo oportuno, fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou à ERTS que a autoridade foi chamada a uma desordem naquela estrutura, tudo apontando para um desentendimento entre o segurança daquele serviço e um utente, sendo que este último, um senhor com idade na casa dos 80 anos, teve mesmo de receber assistência hospitalar em Abrantes. O segurança está a ser acusado de ter empurrado o idoso, que caiu desamparado e sofreu ferimentos. Desta forma, o ASES Médio Tejo avançou então para a abertura de um inquérito. Refira-se que a PSP já foi chamada por algumas vezes ao Centro de Saúde da Navância, precisamente devido a ocorrências relacionadas com comportamentos menos próprios de seguranças.
Rádio F, a primeira a informar.
A confirmação foi da Câmara de Tomar. Desde esta sexta-feira até o próximo dia 12 está proibida a realização de queimas de sobrantes agrícolas e florestais, assim como a atividade de queimadas. Tal como a ERT avançou oportunamente, o território nabantino irá estar sob risco muito elevado de incêndio devido ao aumento das temperaturas para este fim de semana, estando em causa valores na casa dos 30 euros. Esta proibição, registre-se, poderá ser prolongada tendo em consideração as condições atmosféricas.
Rádio Air, informação.
5 das 7 forças representadas na Assembleia Municipal de Tomar acusaram o Executivo do Partido Socialista na Câmara de falta de transparência na questão relacionada com o mapa de pessoal, documento que esteve em cima da mesa na recente sessão daquele órgão com o propósito de ser atualizado. Estava em causa a entrada de mais 5 pessoas para a área social, 4 para assistentes operacionais nas escolas do Conselho e ainda o concurso para um engenheiro agrónomo. A proposta foi então chumbada com os votos contra de PSD, CDU, Chega, CDS e Bloco de Esquerda. Apenas o PS e os independentes do Nordeste deram parecer positivo. De entre as várias intervenções sobre o tema, registro para Paulo Mendes, do BE, que apontou as despesas com o pessoal para os 54% dos gastos correntes. Já pela parte da CDU, o eleito António Silva quis saber qual o impacto financeiro da esperada entrada dos referidos funcionários, mas não houve dados concretos sobre esta matéria. Anabela Freitas fez no início um enquadramento sobre o que estava em causa.
O que é que nós propomos nesta alteração? Entradas externas, ou seja, aumento do mapa de pessoal. Propomos 4 lugares para as escolas, portanto, assistentes operacionais, 5 lugares para a ação social, mercê daquilo que foi a descentralização de competências e que nós aceitámos a competência da ação social a partir de 1 de abril, 1 engenheiro agrónomo, para integrar os serviços de jardins e limpeza urbana, e depois fizemos correções de afetação. Isto não é a entrada de novo pessoal. E esta questão da correção de afetação é que deriva daquilo que foi a alteração da apresentação que nós temos feito do mapa de pessoal. Deixem-me dar-vos exemplos. Por exemplo, temos um trabalhador que está afeto, imaginemos, ao Departamento de Obras Municipais, e que passou para os mercados. Portanto, a sua afetação, a unidade orgânica da afetação é diferente. E, portanto, no mapa de pessoal, tem que haver a saída dele da unidade orgânica de origem para a unidade orgânica de destino. Portanto, isto não aumenta o número de trabalhadores e o número de admissões. É apenas, utilizando uma expressão contabilística, é uma alteração orçamental, uma alteração entre rúbricas.
O Partido Social Democrata apresentou a declaração de voto. Pela voz de João Terreiro, líder da bancada, ficaram lamentos em torno da falta de informação sobre as alterações ao mapa de pessoal.
Em primeiro lugar, é de lamentar a falta de informação na documentação apresentada neste ponto. Não só não são explícitas as alterações a efetuar ao mapa de pessoal, como não é apresentada qualquer explicação, detalhe ou justificação sobre as alterações ao mapa pessoal, o que não permite a devida análise. Aliás, estranhamos muito que todas as falhas foram tentadas dar por parte da Sra. Presidente da Câmara nesta Assembleia Municipal, neste órgão fiscalizador, mas nem a própria conseguiu, de uma forma correta, de uma forma concreta, explicar os motivos e o impacto financeiro que tem esta alteração de pessoal. Esta primeira alteração surge pouco tempo depois de, em dezembro passado, ter sido aprovado o mapa pessoal do município de Tomar. À data, o Partido Social Democrata considerou que o mapa de pessoal apresentado não correspondia às necessidades efetivas do município, nem é capaz de melhorar a capacidade de resposta em áreas tão necessárias à população. A alteração agora proposta não apresenta melhorias significativas, pelo que o mapa pessoal continuará a não estar ajustado às reais necessidades. Não digam em público que a oposição, ou o PSD em particular, não permitiu a contratação de mais pessoas para a Câmara para trabalhar em determinadas áreas, nomeadamente a área social. Não tentem fazer política nesse sentido.
Mapa de pessoal, alterações chumbadas em recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar. A partir desta segunda-feira, 9 de maio, até ao próximo dia 10 de junho, ficará condicionada a circulação na rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra, no sentido Poente, Nascente e na zona dos laboratórios Fernanda Galo, Caixa Agrícola, Afídia e acessos a garagens. Quem se deslocar da Praceta Raul Lopes para a rotunda do McDonald's terá de percorrer o desvio a iniciar na rua Gregório Lopes e continuar na rua José Raimundo Ribeiro e rua Corredora do Mestre, no sentido oposto, Nascente Poente. Quem segue da rua Carlos Maia Pereira em direção à Praceta Raul Lopes fica sempre com faixa livre para circulação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana sinalizou 624 terrenos em infração por falta de limpeza no distrito de Santarém. Estão assim em causa 21 concelhos do território em operações realizadas até abril último. Este ano, recorde das 1001 freguesias identificadas como prioritárias na questão da limpeza, 49 estão no distrito e destas 46 são no Médio Tejo. Recorde que as coimas por incumprimento situam-se entre os 140 a 5 mil euros, no caso de pessoa singular, e de 800 a 60 mil euros no caso de empresas. Diz a lei que, face ao incumprimento do prazo para a limpeza de terrenos, as respectivas câmaras devem garantir a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível.
Rádio Earth, informação.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu durante a manhã desta sexta-feira em Ferreira do Zêzer. Por aquilo que a nossa redação apurou, esteve em causa uma ocorrência com um motocultivador, sendo que as forças de socorro foram mobilizadas para a localidade de Venda da Serra, freguesia de Águas Belas. A vítima foi transportada para o hospital da Universidade de Coimbra. No local estiveram 10 bombeiros e 2 elementos da Guarda Nacional Republicana, apoiados por 4 viaturas. Em Abrantes, houve registro para a assinatura de mais um contrato-programa no âmbito do FINABRANDES. Está em causa o apoio a associações. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Realizou-se na tarde de quinta-feira, no Largo dos Combatentes, junto à sede do Clube Centenário Tramagal Sport União, no Tramagal, a cerimónia de assinatura dos contratos-programa no âmbito do FINABRANDES. A iniciativa contou com a presença do coordenador do Plano Nacional da Ética do Desporto, o Instituto Português da Juventude e do Desporto, José Lima. João Serafim, presidente do Tramagal Sport União, vestiu o papel de anfitrião da iniciativa e, depois de recordar os feitos esportivos do clube ao longo dos últimos 100 anos da sua existência, lembrou que o momento é de dificuldades, mas também de muito trabalho.
O Tramagal Sport União deseja a medalha de prata da cidade de Abrantes. a medalha de bons serviços, conferida pelo Governo em 1997 e tem o estatuto de utilidade pública. Somos o clube mais atlético do Conselho de Abrantes e um dos mais titulados do Distrito de Santarém. No entanto, os tempos não estão fáceis. O Tramagal tem hoje menos habitantes que em 1940. Os apoios da Câmara Municipal de Abrantes às associações, e neste caso ao TSU, são fundamentais para que tenhamos ânimo para prosseguir na missão de proporcionar prática desportiva aos nossos jovens e envolver a população. A vida e a qualidade de vida na cultura e desporto passa muito por estas vitaminas sociais. Este ano, para além do apoio à atividade desportiva, registámos e agradecemos o apoio da Câmara Municipal às comemorações do centenário, na dimensão cultural, conforme foi evidente no último fim de semana. Ao apoio concedido, juntámos muitas centenas de horas de trabalho voluntário dos diretores do TSU e de amigos para realizar a nossa missão social. Gratos e disponíveis para continuar esta venturosa cooperação.
Manuel Jorge Valamatos, o Presidente do Município de Abrantes, fez depois um ponto de situação em relação às verbas cedidas pelo Município ao Movimento Associativo do Conselho, que, como recordou, só nos últimos 4 anos já ascendem a 2 milhões e 500 mil euros.
Nós, nos últimos 4 anos, contando com este naturalmente, atribuímos cerca de 2 milhões e 500 mil euros às nossas associações e não é em vão. Vou repetir ao professor José Lima, 2 milhões e 500 mil euros. Não é em vão, pelo contrário, nós consideramos que o nosso tecido associativo, quer desportivo, que é o que está a acontecer neste momento aqui, quer desportivo, quer cultural, quer social, sou motor da dinâmica de um concelho. O nosso concelho tem 714 km quadrados, nós somos do tamanho, costumo dizer isto com alguma frequência, do tamanho da Ilha da Madeira. As nossas associações, os nossos clubes, quer no domínio social, quer no domínio cultural, quer no domínio desportivo, fazem esta ligação e conseguem unir os abrantinos. Quero dizer que este ano aglutinámos uma nova medida, que é a medida de investimento, distribuímos, apoiámos com 300 mil euros aquilo que habitualmente tínhamos vindo a fazer, de cerca de 500 mil euros por ano, mas este ano fizemos este apoio de 300 mil euros àquilo que são os equipamentos e as infraestruturas das nossas associações. Percebemos claramente que precisamos continuar a apoiar mais, porque foram muitas as candidaturas e para aquele volume financeiro que tínhamos de 300 mil euros não conseguimos chegar a todo lado. É por isso que estamos, inclusivamente, a repensar o próprio modelo e a organização na gestão destas verbas.
Aqui registro então para esta assinatura de contratos-programa no âmbito do FINABRANTES, Conselho de Abrantes, aqui a apoiar as associações culturais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 2.200 militares já estão na região do Médio Tejo. Assim será até 12 de maio, no desempenho do maior exercício do Exército Português, Orion 22, sendo que a maior parte das forças estão concentradas no campo militar de Santa Margarida, em Constância. As operações estão ainda a decorrer, em concelhos como Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Tomar e Vila Nova da Barquinha. O exercício Orion 22 visa treinar as forças do Exército Português para aumentar a proficiência e a interoperacionalidade tática no planeamento e execução de operações de combate em ambiente de alta intensidade num contexto multinacional no âmbito da defesa coletiva, refere aquele ramo das Forças Armadas. Além dos militares portugueses, inclusivamente da Força Aérea, participam operacionais de Espanha, França e da Roménia.
Rádio Web, informação.
O Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes, está a receber o Festival das Juventudes, iniciativa que começou nesta sexta e decorre até este sábado. Destaque para a Feira de Oferta Formativa, onde marcam presença diversas entidades do setor da educação, sem esquecer as autoridades e proteção civil, entre outras. A ERT esteve na abertura da primeira edição do referido festival, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, fez questão de visitar um a um todos os expositores ali presentes, assim como de dar as boas-vindas aos milhares de jovens que já estavam no parque. O autarca explicou aquilo que está em causa nestes 2 dias.
Um lado, convidar a juventude a estar junta neste espaço fantástico do Parque Urbano de São Lourenço, com esta disposição, com esta organização extraordinária, e responsabilizar também os nossos jovens para com o futuro. Quando se fala em juventude, também falamos obviamente em futuro, e conciliar o divertimento com a responsabilidade do futuro, das atividades profissionais para os nossos jovens. A oferta formativa que temos ao dispor da nossa juventude é um bom exercício e julgamos que é também uma forma de captar essa mesma responsabilidade dos jovens através do divertimento. Vamos ter aqui as nossas instituições do Conselho, quer do ensino superior, quer as escolas secundárias, quer o IFP, quer inclusive os serviços municipais e um conjunto de outras entidades que estão aqui, que é a GNR, a PSP, a Cruz Vermelha, a Proteção Civil. Portanto, temos aqui uma oportunidade dos jovens poderem também ter uma melhor percepção daquilo que é o futuro em termos de carreiras profissionais e, simultaneamente, depois ter aqui uma oferta de divertimento extraordinária com os DJs, com a música da juventude. Mas com isso queremos, obviamente, apelar à participação de todos. Isto não é apenas para os jovens, é também para os pais dos jovens, para os avós dos jovens, é para toda a comunidade e gostaríamos muito de ter este parque urbano completamente cheio. Vamos ter dias com temperaturas simpáticas, portanto temos bons motivos para todos virmos ao Parque Urbano de São Lourenço fazer este festival, este primeiro festival de juventude. E era importante arrancarmos bem, arrancar aqui com força, com dinamismo bastante, para nos motivar a voltarmos a fazer a segunda edição no próximo ano.
Festival das Juventudes no Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes, até ao final deste sábado. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Os ouvintes já terão notado que alguns cronistas da ERTS fizeram referências elogiosas ao Bibliotecando, uma iniciativa que hoje começou em Tomara, mais propriamente no Instituto Politécnico. De facto, tais considerações elogiosas fazem todo o sentido, pois o Bibliotecando, com as suas 12 edições anuais, já mostrou ser um dos melhores fóruns de reflexão e discussão que aconteceu e acontece em Tomara e na região centro do país. Na verdade, nos domínios da literatura, filosofia, história, património, artes, política e economia, o Bibliotecando tem abordado temáticas centrais para o futuro do Conselho, da região e do país, através dos melhores académicos e especialistas que existem em Portugal. A este propósito, a edição deste ano não foge à regra e o tema da presença e do exílio está a ser tratado por distintos oradores que certamente irão sublinhar a sua oportunidade no momento em que Portugal e a Europa estão a ser atingidos por uma guerra cruel que está a originar milhões de refugiados e exilados que precisam de ser acolhidos por cidadãos presentes e solidários que os integrem nas respectivas comunidades. Entretanto, além do Bibliotecando, os ouvintes também devem ter algumas expectativas na série de conferências que a Assembleia Municipal de Tomar está a organizar, a qual já teve o seu início no mês passado e cujo tema foi relativo aos impactos da Covid no sistema de justiça tomarense. Mas, como então foi prometido, as conferências da Assembleia Municipal irão também abordar as problemáticas da educação, da saúde, da economia, do ambiente, do turismo e outras, as quais são completamente vitais para a terra abantina, que precisa de ganhar robustez e competitividade nestes domínios, tanto no quadro do Médio Tejo como no plano nacional.
José Rogério aqui com a sua nota do dia.
Rádio F, primeiro a informar.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.